Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Dando sequência à série de sabatinas, candidatos à Prefeitura do Paulista. Hoje estaremos ouvindo as propostas da promotora Maria Aparecida, do PSD. Maria Aparecida entrou para o curso de Engenharia Química na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, enquanto também estudava para concurso público. Foi aprovada para a Caixa Econômica Federal e também Banco do Brasil. Escolheu assumir o Banco do Brasil em Salgueiro, Pernambuco, onde ficou por 4 anos. Entrou para a Faculdade de Direito do Recife, formando-se em 1995. Em novo concurso, entrou como Procuradora Federal do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, antigo CEFET. Permaneceu no cargo por 2 anos. Após toda essa experiência, chegou ao Ministério Público e assumiu a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do município do Paulista e atuou 12 anos na cidade. A luta contra a corrupção e a desigualdade social é um dos principais motores de sua vida. É com ela que conversamos a partir de agora para ouvir suas propostas, seus projetos para Paulista. Candidata, promotora Maria Aparecida, bom dia, prazer ouvi-la.
Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Jota. Jota Batista, né?
Isso, exatamente. Ao lado
prazer
de...
conhecer, um prazer falar com o senhor.
Isso, mas deixa o senhor de lado aí, chame de você
tá
mesmo.
Certo.
E nós estamos também com Edmar Lira, que é colunista de política da Folha de Pernambuco, que daqui a pouco também vai participar dessa sabatina e lhe fazer pergunta, viu, promotora?
Pois não, estou à disposição.
Muito bem, eu gosto de sempre iniciar a nossa entrevista, a nossa sabatina, perguntando por que a senhora colocou o seu nome à disposição para concorrer à Prefeitura do Paulista. Por que a senhora quer ser prefeita?
Por quê? Porque, como você já citou aí, eu fui bancária do Banco do Brasil, né, por 13 anos, fui procuradora federal do IFPE, e promotora de justiça, mais ainda especificamente na área de combate à corrupção. Foram 20 anos. 20 anos onde, desde do sertão, quando eu assumi, em Salgueiro, até a capital, me deparei com inúmeras retiradas ilícitas do erário público. Saía dinheiro da educação, da saúde, infraestrutura, de tudo, dos convênios, enfim. É como se ser político seria ingressar no mundo da corrupção. E, comparativamente, sentia e presenciava a falta dos recursos nas unidades de saúde e de educação de cada município que vivi, e, sobretudo, me deparando com crianças, sobretudo adolescentes, infratores, vendo que a estrutura onde eles viviam, a falta de alimentos, a falta de educação, era por causa da corrupção. Há uma relação direta e inequívoca entre subdesenvolvimento econômico e corrupção. Daí, tendo sido também, aqui em Paulista, promotora das associações, da sociedade civil, através das associações de bairro, entendi, estimulados, inclusive, por alguns deles, promotora, por que não ser a senhora a prefeita de Paulista? E eu entendi como algum convite, um convite que levou em conta a minha seriedade de vida, que eu até agora e continuarei a ter perante os direitos do alheio. Aí, assumi ser, me candidatar à Prefeitura do Paulista e fui acolhida pelo PSD, do deputado André de Paula. E, portanto, estou aqui tentando mostrar aos demais cidadãos a nossa proposta, sobretudo, de honestidade.
Muito bem. Como foi pré-estabelecido anteriormente com a sua assessoria, vamos trazer aqui temas como desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, inclusão, acessibilidade, segurança e combate às drogas, saúde pública e pandemia da Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Deixa eu começar aqui com o Edmar Lira, né, que vai lhe fazer pergunta. Edmar, bom dia para você.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, em especial a candidata Maria Aparecida. E aí eu aproveito, né, inicialmente para perguntar nessa questão do desenvolvimento econômico e também do turismo, Jota, pelo seguinte. Uhum. A cidade de Paulista, ela tem um litoral até muito bom, né, candidata? Um litoral bastante vasto, bem interessante, com algumas praias, mas o que a gente percebe é uma falta de infraestrutura para atender a população. A gente vê no litoral sul, por exemplo, construção de hotéis, de resorts e tudo mais. No litoral norte, que é onde está estabelecida a cidade de Paulista, não temos isso. Como fazer isso, candidata? Dá para tentar atrair a iniciativa privada para fomentar o turismo e, consequentemente, a questão do desenvolvimento econômico, beneficiando a população com a geração de emprego e renda?
Pois não. Bom dia, Edmar Lira. Dá sim, dá. E hoje, administrar é ter uma visão ampla do conjunto de toda a sociedade. Inclusive a sociedade inclusiva. Trazer os que não estão, até o momento, não tiveram oportunidade, galgada no empreendedorismo. O que é que a gente pensa nisso? Como é que a gente pode fazer? Nós temos o quê? A comunidade, o ecossistema e a governança, que seria os órgãos públicos da prefeitura e suas secretarias. E aí traríamos, impulsionaríamos uma administração participativa. Chamaríamos a sociedade civil, os comerciantes, os industriários, os pequenos empreendedores, para discutirmos como fazemos o desenvolvimento da nossa cidade. Paulista vem diretamente sofrendo há muitos anos as consequências da corrupção. Tudo nela está falho. Não há infraestrutura. O turismo, ele se pode dizer que ele é acanhado, senão que ele não é impulsionado, como você mesmo disse aí. Temos 5 piscinas naturais em Maria Farinha. Ora, Porto de Galinha tem 3, e vem gente do mundo inteiro visitar as 3 piscinas naturais de Porto de Galinha. E as nossas 5? Até problema ecológico, como a questão das tartarugas que estão sofrendo ou que já estão em extinção na área de Maria Farinha. Então, eu acho que está faltando um olhar com responsabilidade nesse aspecto. Vamos impulsionar a cidade, reconstruindo-a com a ideia justa e inovadora. Como isso? Como eu falei, empreendedorismo, e por que os pequenos empreendedores? Pessoas que vivem, todo mundo sabe que uma orla marítima, toda a cidade, ela vive de pequenos comerciantes, né? Que venda de alimentos, de bebidas. Então vamos trazê-los também para a discussão, colocá-los em posições mais adequadas, oferecer-lhes uma estrutura mais lógica, por exemplo, a dos pescadores. Nossos pescadores têm que ter um local, um galpão, que seja público, onde eles possam colocar seus barcos. Então, o turismo, o empreendedorismo, sobretudo no turismo, e turismo é dinheiro, iria para ser impulsionado. Paulista não tem realmente um impulso. A Maria Farinha quase que não é visitada, embora seja também uma cidade bucólica, uma cidade que poderia receber visitas, né? Estimular o seu comércio de restaurantes e bares, mas não é. Então, fazemos as trilhas nas nossas reservas florestais, nós temos reserva de pau-brasil ainda. Ou seja, trazer à tona tudo que ela tem de bom, tudo que ela pode atrair de cada cidadão, de cada classe, categoria.
Muito bem. Candidata, eu gostaria de ainda nesse viés, durante muito tempo, claro, uma época, Paulista fez história pela questão da produção de tecidos, enfim, não é? Família Lundrig, toda a história dentro desse contexto. Mas mudou o perfil, mas mesmo assim continuou na área industrial, atraindo várias indústrias, muita gente até de outros municípios trabalham em indústrias aí do Paulista. O que a senhora promete para atrair a questão de indústria? É parceria com governo federal, com o governo do estado? Como a senhora vai atrair essas indústrias aí para o município, hein?
Pois não. Realmente, Paulista já foi referência no Brasil em sua industrialização, sobretudo tecidos. Foi a família Lundrig, né, através do seu patriarca, Hermann Hesse, que foram pioneiros no Brasil na criação de lojas departamentais. A exemplo hoje das lojas americanas, C&A, nós tivemos as casas pernambucanas. E interessante que as casas pernambucanas sofrem um processo de falência, mas só do norte e nordeste. A do sul do país está funcionando, estão atendendo os anseios daquela população do sul do país. Mantém uma economia no sul. E aqui, talvez por não incentivo governamental, ou sei lá, alguma coisa aí de mudança de política comercial por parte da própria família Lundrig, não logrou êxito. Então, nós temos que impulsionar uma possível criação de um polo industrial. Possivelmente, a prefeitura, o município oferecendo energia a gás, uma redução, uma isenção ou redução tributária, obviamente obedecendo a lei, né? Para trazê-los de volta, até uma obrigação precípua e principalmente de empregar os nossos paulistenses. Eu entendo que muito está a desejar, sobretudo nessa área, e além disso, como eu repito, fomentar em cada bairro a ideia do empreendedorismo individual, de pequenas e médias empresas, porque hoje a questão, a modernidade do empreendedorismo significa que você vai trazer à tona o que a cidade pode oferecer. Poderemos ver qual bairro tem condições de apresentar uma sapataria, ser uma fábrica, mesmo em modelo pequeno. né? Porque tem nossa população, ela é criativa. Mas é isso. É ter um olhar criador. Um olhar criador e estimular o nosso povo daqui de Paulista.
Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre essa questão da preservação ambiental, não é? Claro que ninguém é contra o desenvolvimento, mas quando esse desenvolvimento atinge, né, áreas aí como mangues, aí em Paulista mesmo foi muito feito isso com habitacionais na Mata do Frio, como ao mesmo tempo desenvolver sem agredir o meio ambiente, hein, promotora?
Pois é, muitas de nossos espaço vegetal, ele está sendo, foi ao longo do tempo, sendo impactado com construções civis. Pois bem, Paulista, ela vem sofrendo, a população de Paulista, ela aumentou sensivelmente. E não tinha, ou não tem, um sistema habitacional saudável. Mas aí a construção particular investe aqui nessa área sob a alegação de que Paulista é uma extensão do Recife. Não. Paulista pertence a uma área metropolitana. E muitas dessas áreas não estão sendo respeitadas. A população, como diz, carente, ela passa a ocupar também. Mas, ao mesmo tempo, concomitante a os construtores civis. Ela é uma cidade que a sua população, desde o governo do Ives, vem sofrendo retiradas abruptas, sob a alegação de que a residência da família Lundig. Pessoas que moravam há 50, 60 anos, então existe um embate social aqui em Paulista. E o que cabe, a meu ver, cabe a prefeita é chamar os agentes, chamar os construtores, chamar a sociedade, vamos conversar, vamos preservar, até que nós precisamos, nós temos 42% de área de preservação vegetal legal, determinada por Obama. Vamos mantê-los? Vamos ver o que está acontecendo com nossos rios, possível assoreamento, e aí vamos plantar em suas margens. É Paulista, como ela disse, é o pulmão da área metropolitana. Então tem que ser mais com rigor olhar a questão ambiental, a defesa do meio ambiente, das suas matas. Então, eu entendo que está faltando, antes de tirar a população de forma abrupta, chamar mesmo para conversar, debater, exaurir todo o problema. Por quê? Porque eu retiro o paulistense de 50, 40 anos de suas casas, eles vão me criar um problema social. Eu preciso evitar isso. Vocês estão entendendo?
Entendemos sim, com certeza. Então, pode concluir.
E aí a defesa do meio ambiente aqui, ela passa a ser uma questão de vida, já que nós somos o pulmão da área metropolitana. Mas com respeito à cidadania, ao direito à moradia, em suma, dialogar.
Ok, vamos para um outro tema, que daqui a pouco é mais a sua área, né, que é de segurança, enfim, combate à questão das drogas. Mas antes, Edmar, eu gostaria até de pontuar essa questão da inclusão e acessibilidade, né? Claro, como toda a cidade, grande cidade, desenvolvendo a questão da acessibilidade, pessoas com deficiência, se faz necessário também uma adequação. O que a senhora tem de proposta nesse sentido?
Eu assinei, né, tornei-me signatária de um acordo de inclusão da acessibilidade, né? Tanto no que tange a mobilidade, como as áreas, o que é que tem que ser feito para as pessoas com deficiência.
Uhum.
Na realidade, inclusive, não se tem muito esse olhar. O que é feito ainda são poucas coisas. Quando é obrigatório. Então, exigir realmente, se todas as casas bancárias estão com acesso à acessibilidade, está. As lojas. Mas não só isso. As calçadas das ruas de Paulista. Ora, se Paulista está com dificuldade, a Paulista apresenta até quase que 60, 70% de suas ruas sem calçamento, quanto mais falar de acessibilidade nas calçadas das residências. Então tem que trabalhar primeiro o calçamento, porque ela é uma cidade muito que apresenta suas ruas emburacadas. Eu mesma, e muita gente me fala que tem muitas ruas que você não consegue passar da primeira marcha para a segunda, porque o carro estanca, não há condições. Então, tem que se ver isso. Tem a questão também que muitos sinais, há uma avenida principal aqui, a PE-22, foi construído um conjunto habitacional, Roseiras, chamado Roseiras, que na propaganda dele que dizia que facilmente eles iriam se deslocar para o ponto de ônibus central, né, o Pelópitas. Ora, mas não tem um sinal. A população passa de uma rua para outra quando sensibiliza os motoristas. Então tem esses pontos nefrálgicos, frágeis, né, que a gente tem que chamar, colocar técnicos na rua para detectar e apresentar uma acessibilidade respeitada mesmo, respeitável à população, aos idosos, às crianças. É isso, tem que fazer um levantamento de todas as vias públicas, do que é necessário, mas principalmente em conta o calçamento das nossas ruas.
Ok, vamos agora com o tema segurança e combate às drogas. Edmar Lira.
Candidata, a questão da segurança pública, ela vem preocupando as pessoas de Paulista, né? É um tema que traz um grande medo da população, porque diz respeito à própria vida dos paulistenses, né? Das pessoas que são da cidade de Paulista. Como a prefeitura pode agir nessa questão da segurança pública, da violência e, consequentemente, também das drogas, uma vez que elas estão intrinsecamente ligadas? Esses dois temas têm muitas. São muito correlatos. O que é que a prefeitura pode fazer, uma vez que segurança pública não é papel da prefeitura, é papel do Estado? Mas eu queria saber quais são as ações que a sua gestão, caso a senhora seja eleita, faria para dar uma nova dinâmica à questão da violência na cidade.
Verdade. Até houve uma diminuição com a presença da Guarda Nacional, né? Mas vejamos. A questão da droga, a questão inclusive de muitos assaltos realizados por adolescentes, até crianças. Eu vou falar com o olhar que eu fui de muitas vezes promotora de infância e adolescência. Eu indagava quando os menores infratores trazidos pela polícia da infância e adolescência chegavam, que eu indagava a eles e fazia o interrogatório. Muitos declaravam que o pai não existia, a mãe estava indo na capital sendo faxineiro, e eles estavam sem comida, sem nada. Então, eles ficam soltos, à mercê do tráfico de droga. Então, olhar essa questão da droga é olhar para um olhar social. Como fazemos? O que temos que fazer? E eu ficava até um tanto revoltada, porque eu investigava as denúncias de corrupção e via o escoamento do dinheiro desviado. Então, eu defendo e vou defendendo a ideia de escolas integrais. Ao município, ele é obrigatório o infantil, a educação infantil e o fundamental. Adolescentes, já com 13 anos. Então, se a gente se a gente tem a convicção, eu posso até dizer isso, diante da minha idade e dos empregos que eu já tive, de que utilizarei o dinheiro público nas comunidades, no povo, nas crianças de Paulista, por que não fomentarmos, criarmos aqui escolas integrais? O ensino fundamental, que exatamente atinge a faixa etária dos adolescentes. Eles entrariam até para tomar café, estudavam a grade curricular do MEC obrigatória, almoço, um pequeno descanso, aí vem a tarde debates, esporte, lazer, e voltariam para suas casas já com janta, já alimentados com um lanche da noite, um jantar. Isso o que eu entendo que a gente proporcionaria uma ajuda fundamental no combate à corrupção. Porque aí não deixaríamos mais os adolescentes à mercê, soltos, sem um lar, porque os pais saíram, né? A mãe saiu para trabalhar em Recife, mas agora está aumentando aqui o comércio, trabalhando no comércio aqui. E eles teriam que ter um norte. E esse norte passa por educação. Nós tivemos o exemplo do Rio de Janeiro, que já ostenta 500 escolas integrais de ensino fundamental. E é possível tê-los. É possível. Vamos começar com uma, duas, três, quatro, cinco. Eu sei que o custo é elevado, mas também a gente pode encontrar saídas mais baratas, por exemplo, e pulsiona, por outro lado, os pequenos agricultores que ainda existem aqui em Paulista, ou até mesmo quem tem um quintal, para a produção de hortigranjeiros orgânicos, e a prefeitura compra essa produção para jogar nas escolas. E aí sairia barato, fomentaria de um lado os pequenos, como eu disse, os pequenos empreendedores nesta área. E ao mesmo tempo daria um alimento sadio aos estudantes. Eu acho que é uma questão de fazer, de vontade. Vontade, vamos fazer? Chama aí, me lista quantos agricultores ou pequenos agricultores temos aqui. Pequenos agricultores, o Paulista não ostenta uma área rural visível. Praticamente ela é urbana. Então seria por aí, procurar por meio simples ajudar a população.
Candidata promotora Maria Aparecida, outro detalhe também ainda dentro deste viés de segurança, né? E isso não é um debate aí do município, necessariamente do Paulista, mas todos os candidatos a prefeitos estão falando. Guarda Municipal Armada, que opinião a senhora tem com relação a isso? A senhora vai implantar...
Pronto, voltando à área de segurança. A segurança, de fato, a Polícia Militar é do Estado. Tá? Aí, constantemente, tentar fazer convênio, acordos com o 17º Batalhão aqui, da Polícia Militar. Nossos guardas municipais, eles poderiam ter, são responsáveis pela defesa do patrimônio público. Então, vamos colocá-los em frente às escolas, nas praças públicas. Eles hoje já podem ostentar uma arma, mas treinados mais para a questão da educação. E aí, com certeza, eles, presencialmente, nas praças públicas, em nome de, a princípio, de defesa do patrimônio, mas indiretamente da segurança pública também, e das escolas, com certeza iria causar um certo receio para o tráfico de droga, que sempre margeia, sempre está de olho nas escolas públicas. Então eu vejo isso também, um outro olhar nos nossos guardas municipais, como um sentido de segurança pública.
Entendi. Vamos agora para o tema, já que ela puxou a questão da educação, falando aí de escolas em tempo integral. Vamos adentrar educação e cultura, né? Edmar.
Candidata, essa questão da educação, né, a gente teve com a pandemia, né, que desnudou aí o sistema de saúde, naturalmente, e atrapalhou o ano letivo de 2020, né? As crianças de todos os municípios foram prejudicadas por conta da paralisação do ano letivo. Mas na questão privada, a gente sabe que houve uma manutenção de aula pela internet, videoaula, toda a infraestrutura que foi dada à iniciativa privada, aos alunos da rede privada. O que não aconteceu naturalmente com a rede pública. Então, a Prefeitura de Paulista, a partir de 2021, ela vai receber um passivo dessa questão da educação bastante significativo. Então, eu queria saber como é que a senhora vislumbra essa perspectiva do ano letivo de 2021 para compensar o que foi perdido em 2020. Vai ser possível ou não?
Para isso a gente precisa se reunir com todos os diretores. Eu acredito que a questão da perda do ano letivo, que ocorreu, fica meio comprometido, porque como a maioria que estuda nas escolas municipais são pessoas de baixíssima renda, então não foi possível trabalhar, estudar pela via da internet. Temos que ver isso, poderá até ser que surja alguma solução, mas como? Porque nós temos aula diuturnamente e eu não estou vendo como encontrar aprioristicamente uma solução para compensar esses meses. Pode até ser que apresentemos, ou que os professores, eu vou chamar os professores, que para mim são os servidores mais significativos de uma municipalidade, e para ver o que se pode fazer. Concomitante isso, a pandemia também, ela aumentou aqui em Paulista, como aumentou em várias cidades a violência doméstica, que é outro tema, não vamos fugir. E procurar tentar, o ano fiscal de 2021, ele está um pouco comprometido pela paralisação dos comerciantes, das indústrias. Enfim, não é se desanimar, é buscar saídas. Né? É como eu disse no início, chamar todos para apresentar programas, apresentar projetos. Nós temos organismos internacionais, que eu não vou citar aqui o nome deles, que diante de um projeto, e até mesmo acredito, diante de um programa de compliance, o que é o programa de compliance? É um programa de honestidade pública, de integridade dos servidores. Eles encaminham verbas a fundo perdido para a recuperação da educação, do meio ambiente, e, sobretudo, para fomentar a questão do lixo, né? Transformá-lo em outros elementos. Enfim, de fato, a sensação que se tem é demais, Jota. É que nós estamos tentando sair de uma guerra onde a cidade está devastada.
Entendi. Candidata, ainda dentro desse tema de educação, A senhora, eu poderia classificar que é um ponto fora da curva, não é? Porque a senhora fez concurso para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, passou em ambos, Cefet, antigo Cefet, própria promotoria, Ministério Público, mas nem todo mundo tem a mesma chance. O que a senhora pensa de fazer para o ensino de jovens e adultos aí do município, que por um motivo ou outro não tiveram, talvez, o que a senhora teve? De chance.
Aqui já há um ensino para adultos e jovens que não tiveram acesso ao ensino fundamental e ao primário, né? Uhum. O antigo primário, a infância. Veja, o que fazer? Você colocou como um privilégio. Não foi privilégio. Foi uma educação direcionada para exatamente... tanto que eu parei o curso de engenharia química, porque meus pais não tinham condições de continuar pagando a católica, né? Me manter na capital de Recife. E aí, meus pais, minha mãe principalmente, disse: filha, você tem que passar em algum concurso. E para isso você tem que estudar. Então, houve uma dedicação ímpar que... Eu já tinha quando eu era estudante do ensino fundamental. Por isso que eu digo que o mais importante será os professores, que diante das dificuldades, eles vão trabalhar essa questão do que aqueles estudantes estão precisando. Quais são as matérias que eles precisam mais serem incentivados, como a aritmética, o português. Ora, e lá mesmo ainda, na minha época, eu acho que até da época, não sei, não conheço os senhores, havia aquele impulso para a leitura. A nossa aqui, juventude, ela não tem esse impulso para a leitura. Só não temos biblioteca pública. Algumas escolas têm, algumas. Mas mesmo assim, as que têm, os alunos não podem retirar livro. Não. Existe livros de romances, de poetas, de um Carlos Drummond de Andrade, vamos fazer esse estímulo à leitura. E aí eu já entrarei o quê? Numa área cultural, como eu disse, e em todos os bairros, fomentando a cultura e o artesanato, o pequeno empreendedorismo. Todo fim de semana... teríamos uma feira de artesanato, cumulativamente apresentação artística. Trazer à tona os nossos, poeta, a nossa Margarete, a nossa Bernadette, que são escritoras, poetisas. E como eu falei anteriormente, na hora que você constrói um local que poderá ser um centro de convenção, nele, colocando uma biblioteca pública, tem muitas editoras aí, se você procurá-las, elas encaminham os livros. Então, seria um local de ter um espaço artístico, ter um espaço de uma biblioteca pública, enfim... O que eu entendo é que o município, ele não oferece aos estudantes a possibilidade de um recreio, de cultura. Não é estimulado. Então, como eu vou fazer com isso, né? Viu, professores, senhores que têm um olhar clínico, que sabem ver o problema pessoal do aluno, trazer, mostrar-lhes os instrumentos e depois me apresentam os resultados. Será, assim, algo pusilânime. Eu vejo a minha educação como algo pusilânime, estimulante. E não é cara. Aí, repito, o que aconteceu comigo é que eu tive estímulo de leitura dentro da minha família. Mas hoje, diante de os pais, e graças a Deus, né, as mulheres irem em busca do seu direito ao trabalho, os alunos estão um pouco perdidos, estão um pouco desorientados, e aí eu vou conversar constantemente com os professores para estimular esse lado, né? Então, eles serão concorrentes. Eu tomei conhecimento que a escola integral, para você ter... Olha, veja um exemplo. A escola integral da cidade de Igaraçu passou 10 estudantes de lá para o IFPE. Foram aprovados para o IFPE. E Paulista... Vocês me entenderam?
Uhum.
O que está faltando mesmo é aplicar a verba pública no que tem que ser aplicado.
Entendi. Candidata, vamos agora para o tema saúde pública, pandemia, Covid-19, Edmar Lira.
Candidata, como preparar a infraestrutura, né, da saúde na cidade para essa nova realidade? O que a gente tem visto aqui nessa questão da pandemia da Covid-19 é que deu uma desacelerada, mas o que se comenta é que já tem aí um certo crescimento. Então, enquanto a vacina não chegar, a gente vai ter que conviver com essa questão da pandemia. Mesmo que ela chegue, ainda vai levar aí praticamente o ano 2021 todo até a gente ter a vacina para todas as pessoas, a questão logística, para ser entregue. Então, a gente vai precisar de uma infraestrutura de saúde boa. É possível montar essa infraestrutura ao longo desse ano de 2021? Existem recursos para isso ou não?
Os recursos normalmente vêm pelo SUS, né? Eu não sei, assim, a rigor, como é que está. E eu sempre tenho muito cuidado em falar em qualquer quantia, porque não há segurança. E o que é que a gente pode fazer? Ao assumir, fazer uma análise econômica, financeira, estimular, abrir muitos dos postos de saúde aqui estão fechados. De um modo geral, eu venho percorrendo a cidade, todos reclamam, até porque pela falta de uma dipirona. Quer dizer, nós temos problemas bem pequenos, bem passíveis de retificação, de suprimento. Não temos, só temos 5, temos uma UPA do Estado, um hospital do Estado, e temos uma maternidade, inexiste uma maternidade pública. Aqui não nasce paulistense. O Ives Ibreiro mandou fechar a última maternidade. E o Júnior, que ele seguiu por 8 anos seguintes, também fez tábua rasa, está fazendo tábua rasa da ausência dessa maternidade. Então, é como eu disse, é chegar, ver o que pode ser mantido, constatar realmente a ausência de quase tudo e buscar ajuda financeira, se há o orçamento do SUS não é o suficiente. Mas contanto que tem que ser feito. De fato, a pandemia, ela além de causar problema econômico, ela também causa problema de saúde. Quantas e quantas pessoas não tiveram dificuldade psicológica? E pasmem vocês, Paulista também não tem um psiquiatra. Não tem um psiquiatra. Nós temos, me parece, 22 psicólogos. Eu não gosto de citar números, como eu já disse. Mas muito pouco, para 330 mil habitantes ou mais, né? Enfim, reconstruir a saúde do município é um ditame. É saúde, educação e empreendedorismo / emprego. É a nossa meta. meta, são as nossas metas.
Uhum. Candidata, vamos agora, por conta do tempo, para o tema infraestrutura, urbanismo, mobilidade. O que a senhora tem de projetos nessa área hoje? A senhora até se referiu com relação aí à questão dos carros, só anda no máximo na segunda marcha, por conta de buraqueira, enfim.
Na primeira marcha.
Na primeira marcha, né? Então isso atrapalha o trânsito, causa congestionamento?
Atrapalha.
O que a senhora tem de projeto?
Também é muito delicado. Eu até citei também um ponto de muita circulação, que foi o início da PE-22, quem vem da PE-15. Uhum. E um conjunto habitacional, não tô aqui, mas é de muitas unidades habitacionais, muitas. E não tem um sinal. E outra, constantemente, de dia, de noite, à tarde, acidentes com nossos motoqueiros. Então, temos que refazer, ver o que a gente pode fazer. Não há ciclovias. Ultimamente, inclusive, o acordo que eu assinei, a proposta de defesa de uma excelente mobilidade, fala no uso de bicicletas, né? Fortaleza vem se destacando neste sentido. Mas para isso precisamos de espaço seguro para os nossos ciclistas. Não temos. Os paulistenses, embora com todas essas ausências, quem anda de manhãzinha ou de tardezinha por nossas avenidas, nossas PEs, PE-15, PE-22, PE-001, que é a Cláudio Gueiros, vê o praticante de corrida, de bicicleta, no embate com veículos e com a própria população. Não há espaço para eles, não há um parque, uma cidade que tenha esse verde. Não há um parque onde se possa todos. E eles gostam, e eles querem isso. Então, o compromisso é social, né? Na mais ampla, no amplo aspecto que você puder imaginar. É isso que eu penso. Uhum. Eu tenho essa ideia, assim, olhar o paulistense e fazer com que o dinheiro público dele vá em prol dele, a seu favor, nas mínimas existências da vida.
Edmar Lira.
Nessa questão da infraestrutura, continuando nesse assunto, e da mobilidade, o que a gente percebe lá em Paulista é uma falta, né, de um serviço qualificado. A gente vem batendo, questionando essa questão do transporte público que existe na cidade, onde não há um atendimento de muita qualidade. Paulista tem uma situação onde muitas Kombis ainda fazem parte do dia a dia da cidade. Então, queria ouvir da senhora qual seria a solução para este problema, se a senhora já pretende fazer uma nova licitação, caso seja prefeito, enfim. Queria ter essa noção.
Veja, o nosso transporte público para a metropolitana é praticamente feito pelo Grande Recife. Reclama-se muito da tarifa. Um problema a ser discutido. Nós temos que também aqui fazer uma engenharia de trânsito. Criar dentro do espaço possível uma área de circulação dos veículos, dos ônibus. Temos também a questão que hoje é dividida. Olha, o Janga, ele não tem transporte público de ônibus para o Pelópitas Silveira. Não tem. É feita por Kombis. E as Kombis, ainda teremos que, no início, temos que ainda mantê-los, ver como é que se pode aperfeiçoar as Kombis dentro do município. Não, em hipótese alguma, retirá-los abruptamente, porque são necessários ainda. mas criar mecanismos de como melhorá-los. Se eles partirão para uma van em divisão, porque o transporte público de ônibus em intra-bairros aqui é um tanto custoso. Eu não sei se você encontraria, porque o transporte na área de ônibus é feito pela iniciativa privada. Ela que detém, com alguns freios governamentais, né? Para um aumento de tarifa, a discussão é muito... A gente sempre vê aí uma discussão ferrenha entre o governo, os prefeitos da cidade, a iniciativa privada e os usuários. Uhum. Tem que se fazer, como eu disse, uma engenharia de trânsito, mas que precisa urgentemente de melhorar, tem. As nossas Kombis, elas não têm horário fixo, tem que se pedir até uma mudança, tem que se pedir a eles que sigam determinado horário, principalmente a gente sabendo já o horário de maior demanda, para que não ocorra essa falta, a revolta da população. Ela sente muito isso, ela reclama muito isso.
Uhum.
Um estudo, uma análise melhor só após assumir.
Promotora Maria Aparecida, vamos agora com o tema política partidária. Deixa eu começar com Edmar Lira. Edmar.
Candidata, falando um pouco da realidade política do município, a senhora é do PSD, do partido de André de Paula, né? Deputado federal André de Paula, inclusive eu acompanhei, estava coincidentemente no dia que a senhora fez a filiação ao PSD. O PSD, que é um partido no âmbito estadual aliado do PSB, partido do ex-prefeito, né, do prefeito afastado, Júnior Matuto. Como é que a senhora acredita que é possível instituir uma política diferente na cidade, de mudança, um processo de mudança, quando o seu partido é aliado do PSB a nível estadual e na vizinha Recife também é aliado?
Veja, ao ser aceita pelo deputado André de Paula, ele deixou bem claro que a administração seria minha. E o próprio PSD, ele tem alguns princípios regentes. Defesa do meio ambiente, defesa das nossas florestas, empreendedorismo. E deixou livre também para alguma união entre partidos. Ele disse que quem está na cidade, quem vai dirigir a cidade, é quem sabe qual a melhor opção. Ele não, por ser uma pessoa democrática, ele não impõe aos seus candidatos uma postura. Portanto, eu estou livre para decidir por qualquer coligação. Até agora, nos mantendo com liberdade política, dentro dos limites dos princípios do PSD, Partido Social Democrático. Não há, a princípio, nenhuma ato autoritário por parte do diretório estadual do PSD. Ele deixa à vontade.
Candidata, na abertura do programa, no seu currículo, eu li que a senhora tem uma luta ferrenha, não é? E de combate à corrupção. E, ao mesmo tempo, Paulista passa aí por esse processo, não é? De está nas páginas com relação a processos de ex-prefeito. Qual é o discurso da senhora nessa reta final para tentar convencer o eleitorado paulistense com relação aos seus antecessores e a sua candidatura, hein?
O discurso é partindo da realidade, dizer que infelizmente o paulista tem um histórico de corrupção, que eu peguei processos desde a época de 1990. Foi somente um que não teve tanta expressividade nessa área, Geraldo Pinho Alves, mas os demais, né? Infelizmente, responde por desvio de verbas públicas, sobretudo os dois últimos. E a nossa visão, e o que eu passo para a população é que ela mude a sua história. Que Paulista não seja mais vista como uma cidade de política corrupta. Que ela veja que, também não vou nem dizer isso por não ter sido política, porque político nós somos diariamente. A partir da hora que eu vou fazer uma decisão dentro de um bairro, eu estou agindo politicamente falando. Mas que ela olhar para o meu currículo, ela veja que eu não tive em nenhum momento, até como funcionária de 13 anos do Banco do Brasil, a menor vontade de me aproveitar dessa situação. Aliás, tinha muito receio. E ocorrem quase que diariamente nos bancos colegas que, infelizmente, desvalam para retirada ilícita, que logo, logo é detectado. Logo, logo, e aí os bancos são mais rigorosos nesse sentido, né? Uma vez comprovado, já afasta o funcionário e deixa que ele faça ampla defesa dele fora da instituição bancária. Então, eu mostro à sociedade que o nosso grupo está disposto a tratar a cidade e, sobretudo, os paulistenses com muita seriedade. Tanto é que eu acho que eu sou a única candidata que fala em apresentar logo, logo um programa de compliance, um programa de integridade social, integridade responsável. O que é isso? Onde a gente mostra os mecanismos, e isso foi muito utilizado aí na Lava Jato para o Ministério Público negociar com qualquer empreiteira. Ela pediu o programa de compliance, ela pediu o programa de integridade, apresentar mecanismo facilmente detectável para quem dentro da administração pública venha desviar dos princípios. Mas aí também vamos estimular através de cursos, através de palestras. Então, veja, nós não seremos pioneiros. Santa Catarina já tem uma prefeitura cujo prefeito é um dos maiores empresários lá da área, da região, e ele mal sentou na cadeira e disse: compliance, compliance, eu tenho compliance nas minhas empresas privadas, por que não vou fazer aqui na minha prefeitura? Está se dando bem, ele mostra, ele faz com que a população, o programa de transparência, ele seja altamente acessível a quem quer que seja. E veja, olha, essa empresa ganhou essa licitação. Primeiro, ela não foi criada 3 dias antes da licitação, que é o comum.
Candidata promotora Maria Aparecida, desculpe interrompê-la, mas avisando que a senhora, a partir de agora, tem 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
Pronto. Então, é isso que vou encerrar, dizendo que o comprometimento moral do nosso grupo em assumir Paulista como nossa cidade, como na prefeitura, para o bem da população, começando pela integridade pública. Muito obrigada a vocês.
Nós é que agradecemos e sucesso na sua empreitada, viu, candidata?
Tá, muito obrigada.
Conversamos com a promotora Maria Aparecida, não é? Ela que é candidata aí do PSD lá em Paulista. Amanhã, dando sequência, sabatina com os candidatos à Prefeitura do Paulista, estaremos sabatinando o Alemão, candidato do Republicanos. Edmar Lira, um abraço, até o próximo encontro.
Um abraço, Jota, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima, se Deus quiser.
Ok. Final do nosso
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.